Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, querida. Seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Tô aqui de novo com a minha amiga Olivia. Oi, Olivia.
Oi.
Tá sobrevivendo o calor aí?
Literalmente tentando sobreviver.
Se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é porque a Olivia teve que abrir a janela.
E daí o carro da pamonha passa aqui por perto. Está passando na minha porta.
Ai, ai, ai. Mas a gente vai tentar gravar mesmo assim, mesmo com o carro da pamonha. Pra Olivia não desmaiar ali. Ai, ai. A gente começou dando risada, mas o assunto é sério. A gente vai falar sobre o medo hoje, como você que tá ouvindo já leu, né, no título desse episódio. E a gente... Eu tava até contando pra Olivia agora... Que hoje eu fui uma boa menina e que eu consegui ir no dentista.
Ganhou uma estrelinha.
Ganhei uma estrelinha, um sorvetinho. Porque eu tenho há muito tempo, muitos anos eu tenho trauma de dentista. E eu estava até comentando, pensando sobre isso, né? Com esse episódio chegando. O quão irracional é esse meu medo, né? Foi uma vez na minha vida que eu fui na dentista e a anestesia não pegou e eu senti muita dor. E eu era adolescente, isso já faz muitos anos. E quantas vezes eu já fui na dentista ou no dentista depois disso e deu tudo certo. E nunca mais tive dor, já arranquei siso e não tive nada de dor. Mas aquele trauma, né? Aquele medo continua sempre batendo na porta. E é um medo totalmente irracional. Falei para a Olivia, falei para o dentista também. Eu tenho muito mais medo de dentista do que de uma cesárea. Eu lá sentada recebendo a peridural, sabendo que vão me cortar pela metade. Mas está tudo certo, estou sorrindo, estou, né, feliz da vida. Mas para ir no dentista é complicado, e tenho orado para Deus me curar desse medo. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tipo de medo, que é irracional, né? Ou outros tipos de medo talvez sejam necessários, sejam bons para a gente, sejam, né, normais. Fala você um pouquinho
Vamos começando. O medo, ele é um recurso que foi criado pelo próprio Deus, né? E ele nos permite que a gente fique alerta para situações de perigo. Então, na verdade, ele é necessário porque nos põe numa condição de alerta para evitar possíveis perigos, né? Só que o grande problema é quando esse medo deixa de ser usado como uma proteção e ele passa a nos dominar. É quando vem esses medos que dominam a nossa mente, que dominam o nosso corpo, e que não tem mais nada a ver com a nossa autoproteção, com a nossa autodefesa, que o próprio Deus nos deu, né? E quando a gente lê Filipenses 4, do 8 ao 13, lá tem escrito o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Essa parte que fala, devemos pensar em tudo que é verdadeiro, eu acho que é a chave para a gente dar sequência aqui à nossa conversa. Porque muitos dos nossos medos são medos que são criados pela nossa própria mente e que eles não são reais. Estão fundamentados em coisas que a gente imagina, então podem ser confabulações, são medos completamente reais criados pela nossa mente, ou podem ser medos associados a experiências anteriores e que também não dizem nada, porque o que a gente viveu ontem não significa que a gente vai viver hoje igualzinho, né? Então, está muito relacionado o medo, esse medo ruim, esse medo que não é usado por nós para que a gente se proteja de alguma coisa, é um medo que a nossa própria mente cria. É um medo que a nossa mente nos leva a ter. E baseado em fatos que não são verdadeiros. Então, se a gente se encher daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é nobre, daquilo que de fato é real, a gente já tem uma chave aí para dar sequência à nossa vida, né?
Isso que você falou agora é interessante, porque a gente está falando de dois fenômenos que acontecem, talvez. O primeiro deles é o medo chega até a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, né? Especialmente quando a gente está falando de traumas, né? Que situações que eu contei aqui do dentista, mas é lógico que a gente vive situações muito mais sérias na nossa vida que criam esses medos, né? Na gente fica essa memória. E a gente não tem como impedir que esse medo venha, que esse trauma venha à tona, à superfície, em determinados momentos. Às vezes tem situações que vão nos lembrar daquilo que a gente já viveu e vão trazer à tona aquele sentimento, aquela lembrança, e aquilo vai causar medo de que algo parecido possa acontecer de novo. E aí o segundo fenômeno que deve acontecer é como a gente vai lidar com isso, né? E isso que você falou de pensar sempre em tudo que é verdadeiro, daí é uma decisão que a gente tem que tomar, né? É o que eu vou fazer com esse impulso que veio, né? O medo veio, a lembrança ruim veio. Isso eu não tenho como impedir, mas o que eu faço com isso agora? Eu vou dar ouvidos a isso, a esse medo, ou eu vou dar ouvidos e me lembrar ativamente da verdade?
Isso mesmo. E a gente poderia trazer inúmeros exemplos aqui para ilustrar isso. Por exemplo, um medo completamente irreal, um medo que seja uma confabulação, né? Estamos agora vivendo uma epidemia de dengue na região sudeste do Brasil. Então tem tido muitos casos com óbitos e tudo mais. E a gente vai aos parques e tem pernilongo o tempo inteiro, os pernilongos com as perninhas manchadinhas, então é o Aedes aegypti, mas a gente não sabe se aquele pernilongo ali é contaminado, não é contaminado, enfim, a gente não tem como saber se porque o pernilongo picou a gente, pousou na gente, a gente vai pegar dengue, né? E como está assim um alvoroço, quando aparece um pernilongo, o pessoal já... Ai, meu Deus, é dengue. Tem até um meme já de uma pessoa orando, né? Senhor, que o pernilongo que me picou não seja o da dengue. Então, chega a um ponto que as pessoas começam a ficar realmente irracionais, né? A coisa se torna tão... Nos toma tão por completo que a gente nem para para avaliar, gente, mas ok, pode ser, mas pode não ser, a probabilidade de ser é baixa, e se for, era para ser, né? Vamos confiar que Deus vai cuidar e tudo mais. Mas é puramente uma confabulação, então a gente passa a ter um medo insano, já não quer mais sair de casa, fecha todas as janelas, evita determinados lugares ao ar livre, porque, com certeza, se eu for naquele parque no final do dia, eu vou pegar dengue. E se eu pegar dengue, eu vou morrer. Né? Então, são coisas assim, que vão sendo criadas e realmente tomam proporções muito grandes e alteram o fluxo, né, o ritmo da nossa própria vida, a rotina da nossa vida. Né? E No entanto, os medos que são associados a experiências anteriores, eles, apesar deles terem, né, uma explicação lógica, nesse caso aqui é uma confabulação. Então, a gente já de cara a gente percebe, não, isso é coisa de louco, né? Não é real, não vou entrar nessa. Mas quando a gente tem alguma experiência anterior associada a isso, ela também não deve ser jamais comparada com a grandeza do caráter de Deus, né? Ainda que dentro da minha família eu tenha perdido alguém com dengue, né? A pessoa tenha realmente morrido por causa de dengue, isso não significa, não implica que eu também... Olha aqui, o pernilongo acabou de voar aqui na frente do microfone. Não significa que eu também vou ter, né? E isso a gente precisa realmente trabalhar na nossa mente, lidar com isso regularmente para não entrar nessa loucura, né? E interessante é que esses dias eu estava lendo sobre o que a nossa mente faz com a razão. Então, muitas pessoas atestam, afirmam que a razão ela está acima de qualquer coisa, porque, afinal de contas, ela é a razão. Só que, cientificamente falando, esta razão, a gente sabe que ela é...
Subjetiva.
Não é subjetiva, ela é modelável de acordo com quem você é. Ela é subjetiva e ela está em acordo com aquilo que você acredita. Então, isso depende do seu caráter, isso depende do seu temperamento, isso depende de questões de fé, isso depende né, daquilo que você crê e tudo mais. E você passa a acreditar com tanta firmeza em alguma verdade que aquilo é a razão acima de qualquer coisa. Mas em um embate sobre o mesmo tema, você pode conversar com uma outra pessoa que tem a mesma convicção da razão e não consegue entrar num acordo porque a razão das duas não é a mesma. Então, são pessoas diferentes, com históricos diferentes. E isso tem tudo a ver com isso aqui também. Porque a forma como eu vou passar a acreditar em uma verdade, ela tem muito a ver com aquilo que eu sou preenchida. Então, quando a gente fala sobre a questão da fé e sobre a questão de pertencermos a Deus e estarmos sempre sendo cheias dele... isso vai fazer com que a gente, de fato, esteja tão impregnado desta verdade que a tal razão é uma razão baseada, é uma razão entre aspas, baseada na fé. Então, eu não creio que um mosquito da dengue é mais soberano, é mais poderoso do que o próprio Deus. Então, eu não terei medo do mosquito da dengue, porque acima do mosquito da dengue está Deus. A Deus eu vou temer, mas não vou ter medo do mosquito da dengue, né?
Deixa eu fazer um gancho aí com o que você falou, porque tem tudo a ver também. Eu estava aqui refletindo também sobre como nós muitas vezes temos medo da própria vontade de Deus. Ou do que Deus pode permitir na nossa vida, né? Então, a gente fala que não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas e se Deus me manda para um país árabe para ser missionária? Sabe? Um país onde tem guerra com os meus filhos pequenos. Ou, e se Deus não me permite casar? E se Deus não me permite ter filhos? Né? Ou, voltando a esse caso de já vivi... tal coisa, e se Deus permite que aconteça de novo, né? A gente tem medo da vontade de Deus, mas a palavra de Deus fala que o medo pressupõe castigo, né? E que se a gente tem medo, sente medo, é porque a gente não foi aperfeiçoado no amor, a gente não está confiando realmente no Pai de amor, cuja vontade é, de fato, boa, agradável e perfeita. Então, eu acho que esse é o pior medo para se ter, né? Quando a gente tem medo... Na verdade, todos os medos, eles estão dentro, estão debaixo desse medo. Porque se a gente crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, que nem um fio da minha cabeça cai sem Deus permitir, então todo medo que eu possa ter de que acontecer alguma coisa, né... Tirando esse medo saudável que a gente está falando. Tipo, se você se deparar com um urso na floresta, tenha medo, por favor. Sai correndo.
É, isso.
Mas é medo do futuro, medo do que pode acontecer, do que eu posso perder, do que, enfim, de doenças. É um medo da vontade soberana e perfeita e boa de Deus.
Uhum.
Né? Aí a gente pegou no... pisou no
mas
calo,
é,
né?
É difícil da gente enfrentar isso cara a cara, né?
Uhum.
Estar de frente, assim, colocar um medo real, porque isso pode acontecer comigo também, isso pode acontecer
Sim.
com qualquer um de nós, né?
Sim.
Se colocar de frente com uma realidade
uhum.
assim, nos causa um pavor terrível,
sim.
né?
Sim, uhum. É, não vou negar, eu sim. E que pavor que a gente não tem, né? Pensando em perder um marido, perder um filho, perder
uhum.
alguém que a gente ama demais, às vezes é um pai, uma mãe... Né, alguém muito importante na nossa família. É, eu diria assim, é natural a gente sentir. Ninguém quer isso.
Uhum.
E a vontade perfeita de Deus, original, também não era que as pessoas uhum. saíssem morrendo por aí de câncer e de doenças e acidentes, né? Isso não é uma coisa boa, agradável, né? Mas, Romanos 8:28... Deus usa todas as coisas para o nosso bem.
Uhum.
Só Ele é capaz de fazer isso, né?
É.
E se eu consigo confiar nisso... Vou falar de algo bem pessoal também aqui agora. Acho que a maior parte das pessoas que estão ouvindo já sabe que a gente perdeu a nossa primeira filha. E óbvio que o meu maior... Se eu fosse, né, se eu for encarar o medo de frente, o meu maior medo hoje em dia é perder um outro filho, né? E eu falo para Deus sempre de novo, Senhor, eu sei que eu ia morrer tudo de novo, sabe? Eu não tô mais forte hoje em dia para poder dizer, não, se isso acontecesse... Nossa, eu ia passar por isso de cabeça erguida. Não, eu sei.
Aprendi, né?
Eu aprendi. Não tem como.
Não,
né?
Não é.
Mas o que eu aprendi de fato com a primeira experiência é que Deus vai me erguer de novo.
Uhum.
E que Deus me carrega e que Ele pode me carregar através de qualquer coisa. E que Ele tem poder para ressuscitar mortos. De fato.
Uhum.
Então, essa é a confiança. Está nisso a nossa confiança. Não de que eu serei poupada de todos os sofrimentos ou de que eu posso passar por qualquer coisa que não vai me abalar. Não. Provavelmente muita coisa vai abalar você na vida ainda, né? A gente.
Uhum. Uhum.
Mas nós temos um Deus que é capaz de... transformar um vale de ossos mortos em corpos vivos,
uhum.
né? Um exército. Nós temos um Deus que ressuscita mortos. Nós temos um Deus que nos sustenta, que nos ama e que usa cada uma dessas situações para nos aperfeiçoar, para nos aproximar dele, para o nosso bem eterno. Para o nosso bem eterno, né?
Uhum.
Eu queria ler para a gente... 1 João 4,
uhum.
versículos 7 em diante. Diz assim, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e Seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, essa passagem, pode à primeira vista, assim, pode parecer que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que tem tudo a ver. Porque ela nos fala sobre o amor de Deus por nós e a prova do amor de Deus por nós, que ele não negou o seu único filho para nos salvar. Então, a maior prova de amor possível já foi dada, né? E se eu confio nesse amor, se eu confio nesse pai de amor que não poupou seu próprio filho por mim, eu não deveria ter medo da vontade dele para mim, jamais, né? Uhum. Em outro lugar, Deus fala assim, né? Se vocês que são maus, se um filho pede alguma coisa, você não dá algo ruim para ele em troca. Imagina
se
eu que sou
pão,
bom,
você não dá uma cobra, né?
Então, a raiz da questão toda está na nossa confiança ou não em Deus, como sendo um Deus bom, um Deus justo, um Deus de amor. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui já. No mês que vem, a gente vai fazer uma série sobre os atributos de Deus e ela está maravilhosa.
Uau.
Super profunda, super... nossa, eu aprendi demais. E a gente falou só, né, sobre quem é esse nosso Deus. Por que ele é confiável? Por que a gente pode confiar no amor de Deus? Entre outras coisas. Então, não perca essa série. Mas e só uma coisinha ainda sobre isso também. E olha que interessante que nem os nossos filhos, eles não têm essa confiança total em nós. Se eles tivessem, eles iam obedecer sempre, né? Mas quantas vezes a gente não fala para os nossos filhos, não põe a mão aí, vai machucar, vai dar choque, não suba aí que vai cair. E ele vai lá e faz. Se ele realmente confiasse que o que eu quero, a minha vontade para ele sempre é boa, que eu não estou falando não para ele só porque, só para prejudicar, só para tirar algo que ele quer muito. Porque essa sensação que a gente tem de Deus às vezes, ai, Deus não quer que eu seja feliz, Deus não quer que eu tenha isso, Deus só quer que eu siga regras ou sei lá o quê, né? E é o que os nossos filhos muitas vezes veem em nós. Ah, é por que a mami está falando que não pode? Imagina, parece tão divertido. Eu vou lá e vou fazer. Se eles confiassem 100% que a nossa vontade para eles é boa e perfeita e agradável, né? É a melhor. Eles não iam desobedecer nessas coisas, né? Só que o problema, a raiz desse problema já está lá em Éden. Uhum. Se Eva tivesse confiado que a vontade de Deus para ela era perfeita, ela não teria questionado e falado, mas parece tão bom esse fruto aí, acho que Deus está querendo segurar alguma coisa de mim, alguma coisa boa, né? E a raiz de tudo isso, como sempre, é o orgulho, o bendito, maldito orgulho.
O maldito, né?
Maldito orgulho da gente achar que sabe mais do que Deus.
O temor a Deus, ele tira o medo. Né? O temor a Deus nos retira o medo.
Uhum.
Então, viver em temor a Deus, viver debaixo da vontade dEle, viver em obediência à vontade dEle, nos retira o medo, né?
Exatamente. É. Exatamente. Eu anotei isso aqui também. Medo, ele é associado ao castigo, né? Mas o temor a Deus, ele é saudável, apropriado e necessário.
Uhum, uhum. Mas diante de tudo isso, né? E se eu tenho um medo que já está instalado lá no meu coração, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para tirá-lo de lá? Infelizmente, não existe uma receita de bolo que a gente pode dar aqui e dizer, olha, para você deixar de ter medo, né? Feche seus olhos, conte até três e vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Mas o próprio Deus nos deu algumas ferramentas. E que estão dentro do processo de santificação, são ferramentas que a gente usa para ir moldando o nosso caráter, para que o Espírito Santo vá moldando o nosso caráter através dessas ferramentas, através dessas atitudes que a gente vai tendo diariamente. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando mais parecidos com Deus, né? com Ele, com Jesus. E são as ferramentas das disciplinas espirituais, que nós acabamos de ver esse mês. No mês de fevereiro.
Mês passado.
No mês passado. Então, existe aí uma série, volta lá se você não ouviu, tem uma série falando de algumas disciplinas espirituais, mas hoje a gente vai trazer algumas aqui à tona, porque elas estão diretamente relacionadas a essa questão do medo, né? A primeira delas é a leitura da palavra, pois ela, né, a leitura da palavra, é que nos fará conhecer o Deus imutável. Então, a gente passa a conhecer a Deus à medida que a gente lê a palavra de Deus, né? E este Deus imutável, ele não está sujeito a variações que acontecem no mundo, né? Antes, ele mesmo tem o governo de tudo nas mãos. Em Romanos 8, de 31 a 37, eu não tenho nenhuma... Eu vou ter que abrir todas elas aqui.
Eu tô com ele aberto aqui.
Tá? Você pode ler?
Sim. Eu posso ler, mas eu vou ler até o 39, tá? Que eu acho que cabe também. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Vejam bem. Então, a leitura da palavra, ela nos traz verdades que são as verdades que nós precisamos realmente inculcar na nossa mente, né?
Sim.
Aquilo que tudo que é bom, verdadeiro. Então, todas essas coisas a gente precisa colocar na nossa mente. Aquilo que não faz sentido, aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é verdadeiro, a gente remove.
Sim.
Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que a gente possa encher a nossa mente da palavra de Deus e substituir os pensamentos errados pelos pensamentos corretos, né?
E aquilo que eu já falei várias vezes também aqui, né? A gente não pode amar e muito menos confiar em alguém que a gente não conhece. Isso não existe.
Não faz sentido, né?
Você não entrega a sua vida para o padeiro de onde você vai comprar o pão todos os dias. Você só diz bom dia para ele. Bom dia, tudo bem, o tempo tá bom, né? Você não confia a tua vida para ele. Porque você não conhece ele. Você não sabe se ele é confiável ou não, né? E a gente precisa conhecer a Deus. Né? E isso, esse conhecimento vem através da leitura da Bíblia.
E tem, junto com a leitura da palavra, a gente pode pensar também no aprendizado, que é uma segunda disciplina espiritual, mas elas funcionam de um pouquinho diferente. A leitura da Bíblia é aquela leitura que a gente faz e a gente medita sobre aquilo que está escrito, pensando na aplicação daquilo para a nossa própria vida.
Uhum.
Então, aquilo que Deus fala é pessoalmente, particularmente para nós. O aprendizado, a gente se aprofunda no conhecimento deste Deus, e à medida que a gente conhece mais a Ele, a gente vai entender que a gente pode e deve fazer transformações também na nossa própria vida, mas assim, entender de uma forma globalizada quem é Deus, qual o plano dele para as nossas vidas, por que que nós existimos, uhum. Quem foi Jesus, o que que ele veio fazer nessa terra e tudo mais. Então, de uma forma mais profunda, no intuito de buscarmos mesmo conhecimento. Mas veja que as duas, tanto a leitura da palavra quanto o aprendizado, vão fazer com que a nossa mente seja cheia do que ela deve ser cheia, né?
Sim.
Então, sempre da palavra de Deus, seja para ouvir de Deus ali pessoalmente algo, ou para se apropriar mesmo de conhecimento que a própria Bíblia também nos dá. A leitura da Bíblia, ela nos ajuda nesse sentido, né?
Uhum.
Sobre aprendizado, a gente pode ler em Colossenses 1, do 16 ao 17.
Quer que eu leia?
Uhum, por favor.
Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia.
Esse Deus é o Deus dono do mundo. Foi o Deus quem criou o mundo. Quem uhum. tem o poder e a soberania, o governo de todas as coisas, né? Uhum. Então, nada deve nos causar medo, né?
Uhum.
Porque o Deus a quem nós tememos é o Deus que tem tudo isso nas mãos. Simplesmente
Sim.
assim. Né? Simplesmente uhum. assim. Com a palavra uhum. dele, ele fez com que as coisas existissem. Então, uhum. ele é o todo. Né? Então, uhum. não precisamos ter medo das outras coisas. Não do mosquito da dengue. Nem de nada. A terceira disciplina espiritual é a oração. E ela anda lado a lado com a leitura da palavra. Né?
Uhum.
Fale com Deus claramente sobre os seus medos. É o momento, inclusive... Ok, vamos voltar aqui. A gente está aqui falando, não tenha medo, não deixe que ele te domine, não deixe que ele tome a sua mente. Mas não vai ser assim. Este é o botão em que eu vou apertar e vou desligar isso. Plic! E tudo, uhum. tudo resolve. Não. Estamos falando aqui de ferramentas, né? Só que a gente vai fazer uso das ferramentas, sim. Só que o agir, essas coisas vão se tornar reais na nossa vida à medida que o Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas. Então, uhum. no momento da oração, a gente precisa entregar com sinceridade, apesar de Deus já saber, já conhecer o nosso coração, a gente precisa levar até Ele, com humildade e sinceridade, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos causado medo, e pedir humildemente, Senhor, me ajude nessa questão. Né?
Uhum.
Entregue a Deus os seus medos, como eles estão, como eles são uhum. hoje, pois é o agir de Deus, do Espírito Santo em você, que vai fazer com que tudo isso seja transformado. E isso,
Sim.
essa atitude, a gente faz em oração. Né? Em oração, uhum. a gente entrega a Deus os nossos medos, as nossas lutas, nossas dificuldades, nossas vidas.
Uhum.
E o Senhor retorna através da ação do Espírito Santo em nós.
Uhum.
Em Mateus 26, tem uma passagem sobre oração, 26, 30, do 36 ao 45.
Diz assim, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Esse é motivo de discórdia aqui em casa até hoje. Eu sempre falo Getsemane e o Dani Getsemane. Jesus foi a um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou.
Pois é, essa passagem é uma passagem que revela um momento em que o próprio Jesus, em uma situação de muita angústia, né, ele parou tudo, subiu a um lugar reservado e foi orar. E ele, ao orar, se derramou ali diante de Deus, falando, inclusive: Senhor, se for da tua vontade, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, né? Uhum. Mas ele disse a Deus aquilo que ele estava sentindo no coração, e era angústia, né? Uhum. E se Jesus é o nosso modelo, um modelo melhor do que fazer quando estamos angustiados e com medo do que esse aqui, não haverá, né? É esse o modelo que a gente precisa seguir, é o modelo de Cristo. E o próprio Cristo nos ensinou que em situações de medo, de angústia, nós precisamos orar, entregar ao Deus, ao próprio Deus, a nossa angústia.
Filipenses 4, 6 e 7. Esse a gente já está careca de saber. Mas sempre, sempre bom lembrar de novo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Maravilhosa, né, essa passagem. Maravilhosa, porque a gente está falando aqui de coisas que acontecem na nossa mente, sem que a gente possa controlar, mas o próprio Deus vai guardar, a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Uhum. Que promessa!
Uma outra disciplina é a comunhão. E que privilégio, que presente que é essa disciplina em situações de medo e de angústia. Uhum. Compartilhe as suas angústias com as pessoas confiáveis, né? O próprio Jesus, nessa mesma passagem, na passagem que a gente acabou de ler, ele subiu ao jardim, ao Getsêmani, para orar acompanhado dos amigos dele, amigos de confiança dele, né? Então, ele esperava, não que ele achasse que a companhia, a presença deles ali iria mudar alguma coisa, mas ele queria estar junto com aqueles amigos, e aquilo confortava, encorajava ele, né? E esse é o exemplo também que a gente pode trazer para essa questão da comunhão. Nós precisamos contar uns com os outros. A gente precisa suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros e mostrar realmente, abrir o nosso coração para as pessoas confiáveis, para que a gente possa encorajar e ser encorajado, né? Então é necessário comunhão. Comunhão, gente, é uma disciplina espiritual necessária. Necessária. A próxima é a solitude. Passe momentos a sós com Deus, ouvindo a Ele. Então, a solitude é esse tempo a sós com Deus, em comunhão total, né? Única ali com Deus. E isso nos torna mais sensíveis, né? Mais sensíveis, mais suscetíveis a ouvir a palavra dEle e a percebê-lo no ambiente, na circunstância, na situação.
A forma mais prática, talvez, de explicar é: imagina que você está com alguém que você quer ter uma conversa super profunda e vocês estão lá num show de rock tentando conversar.
Num café. Né?
Ou num café, ou seja lá onde for. Né? Um lugar público, tá? Com outras pessoas, outros barulhos em volta. A conversa certamente não será a mesma do que se vocês estivessem numa sala fechada, só vocês duas, ou vocês dois ali, e sem nenhuma distração, sem nenhuma interrupção, né?
Uhum.
Então, acho que a solitude é isso, é estar só com Deus,
uhum.
né? Sem interferências.
Em Mateus 14, do 22 ao 23, também há um exemplo de Jesus que fala: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ok, ele aproveitou este momento para orar. Ao anoitecer, uhum. ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E daí tem toda uma continuidade de um texto muito interessante, que é Mateus 14, a partir uhum. do 22. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus subiu ao monte sozinho. Ele tinha muitos momentos em que ele estava ali em comunhão com os próprios discípulos, estava ali com a multidão ensinando e, uhum. e falando, e tinha os momentos dele de solitude, só ele e Deus, que ele se reservava, ia para um lugar sozinho e passava uhum. um tempo só ele e o Pai. Né?
Uhum.
Uma outra disciplina é a adoração. E isso é libertador e na prática, de modo palpável. Não que os outros uhum. não sejam, mas esse aqui a gente percebe mais facilmente. Porque ainda que tudo esteja parecendo aterrorizador, adore ao Senhor sem olhar as circunstâncias, né?
Uhum.
Para tudo, põe um louvor, começa a cantar. Uhum. E como isso traz paz, como isso acalma o coração,
Sim.
acalma o ambiente... E é imediato, né? É,
uhum.
é instantâneo a ação que isso tem.
Uhum.
Em Atos 16, do 25 ao 40, é longo, mas conta ali a passagem de Pedro e Silas quando eles estavam presos na prisão. E eles estavam ali amarrados, encarcerados, amarrados com cordas, com correntes. E eles estavam lá louvando.
Uhum.
É muito interessante, né?
Uhum.
Estavam lá cantando, estavam vivendo um sofrimento terrível. Eu julgo que algum medo eles sentiam ali, porque eles não sabiam o que, ia acontecer, né? Provavelmente, sei lá, estavam com medo da morte iminente ou o que for. O fato
uhum.
é que, mesmo naquela circunstância tão difícil, eles estavam ali adorando ao Senhor, louvando, cantando, né? Bem
uhum.
alto.
Eu me lembrei também de Abacuque. Capítulo 3, versículos 17 uhum. e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Uhum. Próxima disciplina é a escrita, que na série das disciplinas a gente até usou um outro nome, que era desabafo, né? É o esvaziar a alma através da escrita, é o colocar para fora aquele medo, colocar para fora aquela angústia, apresentar aquilo a Deus através da escrita. Então é mais um recurso que a gente tem também. E como nós falamos lá na série, né, é uma forma da gente colocar para fora com toda a intensidade, com mais detalhes, pois nós, ao escrevermos, a gente consegue tirar tudo mais facilmente do que quando a gente simplesmente, entre aspas, fala, né? Então
uhum.
é uma ótima possibilidade também, uma ótima opção de esvaziamento do medo. Tem algumas passagens na Bíblia que falam sobre a escrita, especialmente lá no livro de Salmos. Então tem Salmo 56, de 1 a 4, o 8 também, e de 10 a 11. A próxima disciplina é o jejum. E o jejum, ele serve para nos aproximar de Deus. Essa é uma questãozinha também que a gente precisa ter sempre em mente. Muitas vezes a gente pensa que o jejum é só para resolver causas impossíveis, né? E, na verdade, o jejum, ele serve para que a gente se aproxime mais de Deus. E quando uhum. nós estamos em maior intimidade com o próprio Deus, mesmo ao julgarmos que estamos em perigo, conseguimos nos lembrar de quem Ele é. Estando em perigo, o que faço
Isso.
eu? Qual o meu papel aqui, né? Então, o jejum nos aproximará mais do Senhor. Existe um relato no livro de Esté, E ela fala sobre esse jejum, quando ela precisava de uma resposta, ela estava ali, o povo dela estava em perigo, havia um temor, uma angústia ali, e ela se aproximou do Senhor através do jejum para ouvir, para receber aquilo que Deus tinha para falar com ela. Uhum. E isso nós podemos fazer também regularmente, né? Independente de estarmos ou não vivendo uma causa impossível, mas com a finalidade de nos aproximarmos mais de Deus e estarmos habilitados, capacitados, né? com as ferramentas que Ele mesmo nos deu para a gente guerrear, para a gente lutar contra esse medo, contra os pensamentos que nos causam medo, que tentam governar a nossa mente e que não tem esse poder, não tem esse lugar em nós.
Eu acho que a gente podia fechar o episódio com um dos versículos que a gente usou no episódio passado também, anterior a esse, ou dois anteriores a esse, não lembro, que está em Salmo 121, versículos 1 e 2, se eu não me engano. Ao invés de focar na situação, né, de fixar os olhos naquela situação que te causa medo, levanta os teus olhos para os montes, levanta os teus olhos para os céus, para aquelas árvores estrondosas, para coisas grandiosas da criação e pergunta: de onde vai vir meu socorro? Aí você responde: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem, como a Olivia falou, ele tem tudo nas mãos dele, nada escapa o olhar atento e cuidadoso dele. Nem um segundo das nossas vidas. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E como a gente gosta de falar para os nossos filhos, ele é mais forte do que tudo e todos. Então, entrega, né? Entrega os seus medos para Deus como uma forma até de sacrifício vivo, né? É aquele medo que a gente acha que tem que ter, que talvez ele vá até me proteger de alguma coisa. Não, entrega ele para Deus. Você não precisa dos teus medos. Você pode viver sem medos. Você pode ser liberta dos teus medos. Deus quer te libertar dos teus medos. Mas você precisa ter coragem de entregar a tua vida, entregar tudo, o teu futuro, o teu presente, o teu passado para Deus e até os teus medos. Ele é um pai de amor e ele fez os céus e a terra. Só isso. Ele pode.
Amém.
Vamos orar, então, para encerrar o episódio? Senhor Deus, nós queremos viver essa vida de liberdade que o Senhor nos quer dar. Nós queremos viver em total confiança, em total entrega ao Senhor. Mas a nossa fé é pequena. Nós não conhecemos o Senhor como nós poderíamos ou deveríamos conhecer. Então, nós te pedimos que o Senhor se aproxime de nós. E que o Senhor nos permita te conhecer cada dia mais e confiar mais no Senhor e amar mais o Senhor e enxergar e confiar no seu amor por nós, para que nós possamos entregar tudo, inclusive os nossos medos e todos os nossos dias e todos os nossos amados e tudo nas tuas mãos e confiar que a tua vontade para nós é boa, agradável e perfeita, e que mesmo quando passarmos por dores, dificuldades ou até traumas, o Senhor é capaz de ressuscitar mortos, o Senhor é capaz de nos carregar através de qualquer coisa, e o Senhor não vai perder nenhum daqueles que estão nas tuas mãos. O Senhor não vai deixar, não vai abrir a tua mão para que nós sejamos perdidas. Obrigada, porque é o Senhor que nos dá vida e que sustenta a nossa vida no Senhor, em Cristo Jesus. Abençoa cada uma das nossas queridas amigas e irmãs que estão ouvindo aqui com a gente e que a gente possa te conhecer melhor, te conhecer mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o @ é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.